Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Eu repito essa frase de coração, viu? Porque realmente eu gosto desse trabalho de compartilhar com vocês informações importantes sobre saúde emocional, saúde comportamental, dentro da minha área, que é a psiquiatria, para você mesmo e para você ajudar alguém que você sabe que está sofrendo e que precisa de alguma orientação. Não é raro os pais pedirem ajuda ao professor da escola para um filho que eles chamam de problemático. Parece que eles acreditam que a escola resolve os problemas que eles, pais, não conseguem solucionar com seus filhos. Psicólogos e psiquiatras recebem pedidos de ajuda vindo de pais e mães para o filho ou filha com transtornos comportamentais, seja dependência química, agressividade, desânimo, hiperatividade, que não quer estudar, entre outras queixas. Pedir ajuda para um filho não é o problema. O problema é quando os pais não entendem e, em alguns casos, não aceitam que dificuldades de comportamento dos filhos podem revelar conflitos na família como um todo. É verdade que algumas crianças são mais difíceis do que outras. E também é verdade que alguns pais são também bem difíceis. São impacientes, nervosos, gritam com a criança, evitam a responsabilidade de cuidar dos filhos, ou seja, tem negligência, jogando tudo sobre o pai ou sobre a mãe, né? Um joga sobre o outro. Alguns pais agridem a criança com pancadas, não conversam com ela, não dão chance a ela de se expressar. E depois, quando essa criança apresenta problema de comportamento, eles querem que outra pessoa, um professor, um profissional em saúde mental, solucione o problema. Eu não estou culpando os pais pelos sofrimentos dos filhos, mas é muito difícil uma criança já nascer com um monte de problemas, não é? Ela pode nascer com uma tendência para ser, por exemplo, mais agitada ou depressiva, ou questionadora, ou lenta, melancólica, mas essas coisas são apenas tendências. E essas tendências serão desenvolvidas em hábitos na dependência direta da maneira como os pais ou quem educa a criança nos primeiros anos da infância lidarão com ela. Por exemplo, uma das atitudes que facilita a crise de pânico num adulto é a pessoa com pânico ter sido criada por uma mãe, pode ser o pai também, muito ansiosa, que não conseguia acalmar o bebê. Eu falo mãe porque em geral a mãe fica mais tempo com o bebê, né? Vai amamentar, vai cuidar e tal. Então, várias pessoas que têm crise de pânico, eu vou analisar a história delas, a mãe era muito ansiosa, a mãe era nervosa, a mãe não conseguia acalmar o bebê. Talvez esse bebê, que mais tarde passou a ter crise de pânico, já tivesse nascido geneticamente mais ansioso do que a média, é verdade. Mas se a mãe tivesse controlado a sua própria ansiedade e tendo cuidado, né, dessa criança com serenidade, a tendência da criança de ser ansiosa talvez teria diminuído essa tendência genética, o que ajudaria a prevenir a crise de pânico anos lá na frente. Eu não estou dizendo que quem tem crise de pânico teve obrigatoriamente uma mãe ou pai, né, os dois, muito ansiosos, muito ansiosa. Existem outros fatores envolvidos no transtorno de pânico. É difícil consertar uma árvore, mesmo pequena, que foi cultivada torta, não é mesmo? Aqui também a prevenção vale ouro. Mais vale uma grama de prevenção do que 1.000 quilos de tratamento. Professores, conselheiros, psicólogos, psiquiatras não conseguem consertar as tortuosidades, né, os defeitos de um adulto que veio com problemas de relacionamento familiar desde a infância. Podemos acolher a pessoa e orientá-la num caminho saudável, mas é ela que dará os passos da recuperação. Mas pelo menos se os pais conseguirem se conscientizar de que erraram e fizerem algo hoje para consertar, do que depende deles, claro, especialmente com filhos pequenos, eles mesmos poderão obter serenidade e ajudarão suas crianças nas lutas delas. Abraço, até breve, se Deus quiser.